Essa é a última profecia do Velho Testamento. Todo o conteúdo da lei, todo o conteúdo da história, todo o conteúdo profético, todo o conteúdo poético do Velho Testamento vai se encerrar. A palavra que vai encerrar a revelação do Velho Testamento, apontando para aquilo que será revelado no advento de Cristo. Então, a última palavra, o Apocalipse do Velho Testamento está aqui, apontando para algo que vai surgir no horizonte. E aí diz assim: virá então sobre vocês o Espírito que estava sobre Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E o que que esse Espírito que estava em Elias vai fazer? Ele não vai fazer em nós aquilo que Elias fez. Ele vai fazer de nós aquilo que Elias se tornou. Então, o Espírito que estava sobre Elias, ele vem sobre nós não para nos dar os poderes de Elias, mas nos transformar como ele transformou Elias. Então, o Espírito que vem sobre nós não é para dar o testemunho que Elias deu, mas é para ser a testemunha que Elias se tornou. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, ele vem sobre nós para operar no nosso interior as transformações que ele operou. Então, o Espírito de Deus não veio sobre Elias. Quando Elias tacou fogo no negócio lá, quando Elias fez tudo aquilo que ele fez, quando Elias venceu a argumentação com os profetas de Baal, quando Elias venceu o debate, quando Elias venceu o enfrentamento, aquilo não era o testemunho de que o Espírito de Deus estava em Elias. De acordo com o texto de Malaquias, o Espírito de Deus revelado em Elias é quando ele adota Eliseu. Está me entendendo, irmão? É desafio. Porque aqui está dizendo assim, ó, o Espírito virá e ele fará com que o coração do pai se converta aos seus filhos e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Caso contrário, o mundo continuará sob maldição. A maldição da humanidade não é governamental, não é estrutural, não é sistemática, não é teológica, não é doutrinária. Todas essas questões, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. As doutrinas se tornam uma crise, as estruturas se tornam uma crise, os sistemas de governo se tornam uma crise. Então, tudo aquilo poderia ser um problema conjuntural, um problema administrativo, um problema teológico, um problema circunstante, um problema administrativo, um conflito doutrinário. O pior conflito doutrinário vai se tornar uma crise por conta de uma crise de identidade relacional e não estrutural. Nós podemos ter problema de todo tipo de ordem, mas um problema de ordem nunca se tornará um problema de natureza, a não ser que existe uma crise de identidade. Se eu entender que eu e o Marcão somos irmãos, filhos do mesmo pai, nós podemos ter um problema doutrinário entre nós o resto da vida para resolver. Isso vai ser um problema. Nós podemos discutir o resto da vida. Se o certo é descascar uma laranja rodando ela ou arrancar a casca para comer a lingoma. O resto da vida você tem para discutir. Resto da vida. Se o melhor prato do mundo é bacalhau ou frango. Resto da vida. Estão entendendo isso, amado? Mas isso vai se tornar uma crise quando eu não vejo a outra pessoa como sendo meu irmão. E aí, quando eu não vejo a pessoa como meu irmão, eu vou usar o nome de Deus para destruir o devoto. Mas não vou usar o nome do Pai para salvar o irmão. Então, quando eu tenho uma crise de identidade, eu faço juízo para fazer justiça. Mas quando eu não tenho crise de identidade, eu faço justiça para que Deus faça juízo. Caso contrário, o mundo está debaixo de maldição. Ministério infantil, Ministério de Casais, Retiro de Jovens, Recuperação de Dependente, Evangelização, Seminário, Escola Bíblica, Escola Dominical, Culto das 5, Culto das 10, Culto das 6, Culto de Madrugada, Reunião de Oração no Monte, Avivamento, Louvor, Adoração, Teologia, Seminário, não vai tirar a maldição do mundo. Porque o que pode libertar o mundo de maldição é uma questão relacional. Amém, irmãos? É isso. Então, nós estamos fazendo esforço no lugar errado. E a desgraça é que nós estamos fazendo esforço no lugar errado, onde está tudo certo. Então, não tem nada de errado em fazer teologia, fazer o ministério infantil, fazer o louvor, fazer o seminário, os movimentos. Não tem nada de errado nisso. Tem nada de errado com a nossa ordem. O problema está em que nós estamos colocando nela a expectativa de uma coisa que ela não vai resolver. E aí, se a gente fosse pessoas mais bem resolvidas, beleza, aí.
Você precisa desbloquear seu iPhone antes.
Isso, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Antes que venha o juízo.
E aí, eu queria ler também, então, 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos, de novo, tentando nos recomendar a vocês. Nós não temos aqui ficar dando explicação um para o outro. Nós não estamos precisando de cartas de recomendação. Pelo amor de Deus, jovens, vocês não estão precisando de currículo. Vocês não estão precisando colocar 10 assinaturas debaixo do que vocês estão falando para tornar crível o que vocês têm que falar. Valham pelo que vocês representam. E não pelo que vocês sabem. Vocês não têm que dar relatório do seu desempenho para tornar acessível a autoridade daquilo que vocês representam. Vocês não têm que falar dos seus números, da sua eficiência, da sua erudição. Você não tem que apresentar um currículo para ser aceito. O filho carrega currículo no bolso para ser recebido pela família. Filho tem que carregar currículo no bolso? Filho tem que falar dos números? Filho tem que perguntar quanto é que vai custar? Filho tem que saber quanto dinheiro ele tem no bolso para saber se ele pode ficar até o final do jantar? Tem, irmãos? Filho fala se vai ou não vai numa reunião porque tem ou não tem dinheiro? Então, do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Um filho, quando fala com outro filho, pede oferta? Faz campanha? Ei, irmão, quero saber, lá na sua casa, como é que funciona? Como é que funciona lá na sua casa? Só como que deu conta de pagar? Dependendo do cardápio, você nem vai. Tem que fazer campanha lá na sua casa para a família te ajudar? O que, que nós estamos fazendo com a igreja? Em que ela está se transformando? Em filantropia? Se você descobrir a cura de uma doença lá na sua casa, vamos supor que você tem uma família que todo mundo tem o mesmo tipo de problema, doença lá. E você descobriu a cura. Você sai curando só os crentes da sua família ou você cura todo mundo? Para depois resolver o que eles vão fazer. É baseado na fé deles ou na sua? Tem que ensaiar para cantar lá na sua casa? Não? Estou chocado. O que está acontecendo com a gente? Em que nós estamos nos tornando? Que crise é essa que nós temos que as coisas a nosso respeito têm que chegar bem antes da gente. Lá na sua família, é um ambiente onde as pessoas entendem, você melhor do que você mesmo se entende e consegue explicar, ou é um lugar que se você não explicar direitinho, todo mundo ficou mal entendido. Quantos autores você tem que citar lá na sua família para todo mundo acreditar que a ideia é boa? Ou eles gostam da ideia lá porque é você que está trazendo? Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? E dependendo da música, você não vai? E se aquela tia desafinada sua começar a cantar na hora do almoço, ela não tem unção? Hein? O que é a igreja? O que é a igreja? O que Deus estava pensando quando ele fez a igreja? Ele estava pensando em ser louvado? Ele estava pensando em se sentir grande? Ele estava com crise de poder? Deus estava com crise de poder? Ou Deus estava querendo mostrar para o capeta que ele conseguia repor os 30% que ele levou, os 10%, sei lá quantos? O que Deus estava querendo provar? Que os demônios não faziam falta? Ou que finalmente ele era o Deus que ele sempre acreditou que ele era? Porque agora nós estamos fazendo tudo o que ele quer? Quem está fazendo a gente pensar assim? E aí Paulo vai dizer, não estamos novamente tentando nos recomendar, porém estamos dando uma oportunidade de vocês exultarem em nós, para que tenhamos o que responder. Sabe o que eu estou buscando aqui, irmão? Sabe o que eu estou fazendo aqui há 35 anos? Eu estou juntando resposta para quem me pede explicações. E para quem sempre me pediu um currículo. Eu tenho um currículo. Eu sei os autores que eu leio, saberia citá-los, saberia colocar uma lista bibliográfica atrás de cada coisa que eu escrevo. Mas eu me recuso. E não é porque eu não sei. E nem porque eu não tenho. É porque eu prefiro argumentar daquilo que eu estou falando com as amizades que eu tenho. É isso. Porque se os meus amigos não foram insuficientes para validar aquilo que eu estou conversando, então também não me interessa o resto, não. Então eu vou pescar. Eu nem quero. Quero o quê? Satisfazer a curiosidade de gente mal resolvida? Atender o apetite de quem nunca se satisfaz? Responder questionamento em vez de responder pergunta? Sem chance. E aí? E é por amor a Deus. Por isso. É provável que a gente ache que nós também é o quê, João? É louco. E é mesmo. E sabe por quem que a gente resolveu ficar louco? Por Deus e por vocês. A gente tenta manter um mínimo de coerência. Porque senão a loucura ainda é maior. a vontade de ser doido era ainda maior. Fazer umas coisas mais perturbadas ainda era muito maior. Não dá satisfação para ninguém, aí que era vontade mesmo. Agora, porque estamos convencidos que se um morreu, então todos morreram. E eu não acredito em credencial de defunto. Amém, irmãos? Amém. Com todo respeito. E eu não estou falando isso de forma desrespeitosa. Mas não acredito em credencial de defunto. Nem estou à procura disso. Aí, eu estou falando no sentido singular, porque é o que Paulo está falando. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, agora não vivam mais para quem? Para si mesmos. Não viva para o seu ministério. Não viva para a doutrina que você descobriu. Não viva para o trabalho que você está fazendo. Não dê a vida para aquilo que te custou tanto. Não tente salvar o que as pessoas estão querendo destruir. Não se agarre àquilo que, no fim, não tem valor algum. Se não forem o quê? As relações. E ele diz: não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles por ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, há ninguém. Você leu isso aí? Há ninguém. Ninguém conhecemos mais segundo a carne. Não existe mais na nossa vida qualquer problema de caráter o quê? Pessoal. Eu não carrego no bolso a dívida de ninguém. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, agora já nem ele mesmo consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e aí surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Amados, nós estamos trabalhando uma coisa que já foi resolvida. Tudo, tudo o que podia e o que necessitava ser feito pela salvação do homem foi feito por Jesus na cruz. Não há nada, não há mais sacrifício pela salvação. Porque qualquer sacrifício feito por qualquer outro homem na tentativa de salvar alguém é impuro, porque nossas mãos estão manchadas de sangue. E qualquer coisa que eu faço para tentar salvar alguém, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz foi insuficiente, então eu estou carregando a mensagem do anticristo. Não há obra que possa ser feita para a salvação de alguém. Existe a proclamação de uma salvação já feita. Então a salvação ela não é para ser operada, ela é para ser proclamada. E uma vez proclamada a salvação de todos, nós trabalhamos agora a reconciliação dos homens. Com Deus, consigo e uns com os outros. Então o ministério da igreja não é salvar. O ministério da igreja é tendo a humanidade sido salva pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos agora a sublime, solene e eterna vocação de reconciliarmos os homens com o seu propósito eterno em Deus, com o seu propósito eterno em si mesmos e no seu propósito eterno uns com os outros. E o propósito eterno de Deus não era Deus querendo criar uma reunião de devotos, mas era o Pai usando todas as suas atribuições de Deus para formar uma família. Então, se tudo não está terminando em família, nós não estamos cumprindo o propósito. Porque o propósito nunca foi divino. O propósito sempre foi paterno. Quem estabeleceu uma vontade eterna não foi Deus querendo ser pai. Foi o Pai, na sua atribuição de Deus, formando uma família. Então a humanidade foi criada para ser a família de Deus. Não existe propósito na vida humana a não ser ser a família de Deus e, consequentemente, irmãos uns dos outros. E quem se rebelar contra a vocação de ser irmão, que é a justiça de Deus, vai enfrentar o juízo de Deus. E não é porque se rebelou contra Deus, é porque se rebelou contra a vocação de ser irmão, preferindo ser salvo. Então, não querer conviver com os irmãos e tratar todo ser humano como irmão é rebeldia contra o propósito eterno de Deus. Por isso que o filho mais novo, quando pecou, já estava perdoado. Mas o filho mais velho, não tendo cometido o pecado, se rebelou contra a vocação de se relacionar com seu irmão, em nome de Deus. Você é meu Deus e meu Pai. Ele pode ser seu filho, mas ele não é meu irmão. Então nós estamos aceitando a possibilidade de ter mais de um Deus. E que esse Deus tenha mais de um filho. Mas nós estamos negando a responsabilidade de sermos irmãos e viver em família. Principalmente com aqueles que não se comportam como a gente entende que eles deveriam se comportar. E nós estamos esperando para fazer justiça que eles sejam aprovados no nosso juízo. Então nós colocamos o juízo antes da justiça, em vez de deixar que o juízo seja rebeldia da justiça. Nós estamos colocando a justiça como prêmio do juízo, e não o juízo como punição da rebeldia contra a justiça. O nosso reino é de justiça, não é de juízo. De quem quer que seja. Por isso, concluindo aqui a reflexão, o Paulo fala aqui em Gálatas. Por isso digo que enquanto o herdeiro é criança, enquanto o filho é imaturo, no tempo da sua imaturidade, no tempo da sua infância, em nada, em absolutamente nada, ele é diferente de um escravo. E é exatamente porque ele é imaturo e infantil e ele pensa e vive como um escravo, uma criança, mesmo sendo filho, ele enxerga, em primeiro lugar, a sua necessidade e os seus interesses. Ele não tem noção nem de identidade e nem de propósito. Então, a forma dele pensar é em cima da sua necessidade, do seu interesse e do seu direito. Então, a linha de raciocínio a ser vencida, a transição espiritual é quando eu cruzo a linha da necessidade, do interesse e do direito. O vale da sombra da morte é a linha divisória entre a infância e a maturidade. E nessa linha divisória eu vou ter que transgredir o meu senso de necessidade, o meu senso de oportunidade e o meu senso de direito. Eu vou ter que enfrentar a minha carência, a minha cobiça e a minha soberba. Então, o meu problema não são os outros. O meu problema vai ser sempre eu mesmo. Por isso, não são os outros que têm que se arrepender. Somos nós. Para que o outro se arrependa, eu tenho que me arrepender. E eu tenho que me arrepender da necessidade que eu tenho dele se comportar bem, do interesse que eu tenho de que ele faça o que eu preciso e da soberba de achar que eu tenho direito sobre ele. Amém, irmãos? Mas enquanto eu for criança, infantil, carente, inseguro, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu vou sempre impor no outro a necessidade, o interesse e o direito. Por isso que enquanto a gente é criança, a gente precisa de quê? De tutores e guardiães. Até um tempo determinado. Mas vai chegar um tempo, na plenitude dos tempos. E essa hora é chegada, que virá o espírito de quem? Do filho. E quando vier o espírito do filho, está dito aqui, ó. Quando a gente era menor, nós estávamos escravizados. Amados, palavra de Deus, quando era o tempo da nossa imaturidade, a gente estava escravizado pelas condições elementares desse mundo. Até quando nós vamos viver um evangelho elementar? O evangelho que nós estamos apresentando para a humanidade não precisa do Espírito Santo, irmãos. Não precisa. Para fazer doutrina, não precisa do Espírito Santo. Para operar milagre, não precisa do Espírito Santo. Moisés operou milagre e não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com, mas não estava em. O Espírito Santo cooperou com Moisés, como cooperou com Elias em descer fogo do céu.
Não, mas os magos não tinham.
Os magos, que nem crente era, operava sinal. Porque o dom é irrevogável. Uma pessoa, para operar milagre, ele tem que ter o dom. E o dom foi dado para quem Deus quis dar. E o cara pode estar em pecado, que ele não perde o quê? O dom. Então, para preparar uma boa mensagem, não precisa do Espírito Santo. Para operar um milagre, também não precisa. Para resolver os problemas da humanidade, também não precisa. Mas para amar, só o Espírito Santo. Para precisar de alguém, não precisa do Espírito Santo. Para gostar de alguém, não precisa do Espírito Santo. Para precisar de um culto, não precisa do Espírito Santo. Para gostar de culto e de louvor, não precisa do Espírito Santo. E para ter direito a uma igreja que funciona, não precisa do Espírito Santo. Mas para amar um irmão que canta mal, prega ruim e atrapalha a igreja funcionar, só o Espírito Santo. Para amar um cara que você levou 3 anos organizando um trem e ele bagunça aquilo em 10 minutos, só o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então pronto aí. Você quer uma igreja que precisa do Espírito Santo ou uma igreja que não precisa do Espírito Santo? Amém? É isso. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, por incrível que pareça. Glória a Deus, amado. Então, o ungido é nascido de mulher. Então, todo homem e mulher de Deus, bendito, cumprindo o ministério, todos são filhos da mãe. Isso não precisa ser um xingamento. Então você pode chegar e falar assim, ê, filho da mãe. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então até Jesus era o quê? Um filho da mãe. Para muita gente. Se você perguntasse para o Herodes, para o Pilatos, para o Judas, fala assim, quem era Jesus? Fala, aquele filho da mãe, acabou com a minha vida. Amém, irmão? Sabe o que quer dizer isso? Que ele é homem. Ele é gente. Amém? Mas com um diferencial. Nasci debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? O Espírito da adoção. Então, mesmo ele sendo o ungido, o herdeiro, aqui na terra, ele só teve autoridade para cumprir o seu propósito, porque ele recebeu o quê? Espírito de adoção.
E a cidade não está precisando de tudo.
Teve um homem que adotou ele como filho e entregou a autoridade que tinha para ele, sendo filho de Salomão, José. E se José não assume a responsabilidade de adotar Jesus, ele continuaria sendo poderoso, operador de milagres, representando o divino e filho da mãe. Amém? E porque vocês são filhos, Deus agora enviou o quê? O Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho também é o quê? Herdeiro. Então você não tem que trabalhar para ter o que você precisa, nem trabalhar para ter o que te interessa, e nem trabalhar para ter direito. Você vai trabalhar porque isso é que você ama fazer. Ainda que isso não esteja satisfazendo suas necessidades, contemplando seus interesses e nem garantindo seu direito. Você vai levantar todo dia de manhã e fazer exatamente aquilo que é o seu trabalho. Sabe por quê? Porque você ama as pessoas, você ama seus irmãos e você não tem outro objetivo na vida a não ser abençoados com aquilo que você sabe e pode. Porque você é o quê? Família. Independente dele frequentar a sua igreja ou não, independente dele ser ateu, macumbeiro, o que for, você vai amá-lo como a um irmão. E ainda que ele pareça ser o seu inimigo, você vai dar a vida, porque você dá a vida até pelos seus inimigos. E não é porque você precisa fazer isso. E nem porque você tem que fazer isso. É porque você não sabe ser diferente. E se alguém te explicar por que você continua fazendo isso, você fala assim, ó, vai perguntar para meu pai, porque até hoje eu mesmo não entendi. Eu já tentei ser diferente e não dou conta. Eu já tentei fazer outra coisa e não sei. É um trem aqui dentro de mim. Amém? Porque nós não recebemos mais o espírito de escravidão. Por isso, quem sabe não era a hora da gente falar menos dos atributos de Deus. A ser menos teológicos. Tentando explicar para as pessoas a lógica do nosso Deus. E quem sabe ser um pouco mais abasóficos, falando da sabedoria do nosso Pai. Será que não era hora de a gente falar mais do coração do nosso Pai do que dos atributos do nosso Deus? Será que, no fim, as pessoas não estão precisando se converter ao nosso Pai e não ao nosso Deus? Será que, olha, que a gente está fazendo tanta ênfase no nosso Deus, não estamos ajudando as pessoas a acreditar que tem mais de um? E o mundo não precisa de nós para saber que tem mais de um Deus. Mas o mundo precisa de nós para saber que, no fundo, só há um e que Ele é Pai. E que Ele ouviu as orações feitas a todos os deuses. E quem recebeu as orações de todos os deuses foi um só, o nosso Pai. E Ele não está mandando alguém para lá explicar qual é o Deus certo de todos aqueles que falaram com Deus. Ele está mandando um filho. Porque quem vê o filho vai ver o Pai que o enviou. Então, quem sabe o problema da humanidade não é de divindade, é de orfandade. E que a humanidade não está esperando mais alguém falando em nome de Deus. Mas está finalmente esperando um filho agindo como irmão. É isso. Quem sabe não é a plenitude dos tempos? Quem sabe a hora já não chegou com Jesus? Quem sabe, quando Cristo diz, estou deixando para vocês o meu Espírito, não estava se cumprindo a palavra de Malaquias? E que nós estamos ainda vivendo o legado de Moisés. Enquanto a cidade precisa de uma família, nós estamos apresentando para eles tutores e mestres. E a cidade não está precisando de tutores e mestres. A cidade não está precisando de pregadores para dizer para eles o que está certo e o que está errado. A cidade não está precisando de ajuda. Ela está precisando de orientação. A cidade não está precisando de uma reunião. Ela está precisando de um propósito. A cidade não está precisando de mais uma ocupação. A cidade está precisando de uma orientação. Saber qual é o sentido da vida. Qual o significado de tudo isso. E as pessoas finalmente saber que nós somos o quê? Irmãos. Que a gente precisava de um sistema enquanto não tinha revelação. Mas agora nós podemos ter o sistema. Mas o sistema vai servir à revelação. E não a revelação ficar refém do sistema. Aí, beleza, uns vão se organizar de um jeito, outros vão se organizar de outro. Mas todos sabemos que nós somos o quê? Irmãos? Família? Cooperamos uns com os outros? E que a igreja é aquela família que trouxe para a cidade a orientação de que agora todas as famílias da terra serão benditas. E não algumas famílias da cidade serão benditas se virar a família da igreja. Não, todas as famílias serão benditas através da família que veio revelar que a cidade tem um pai e não um Deus. E que nós viemos revelar suas virtudes e não seus atributos. Para revelar os atributos de Deus, as pombas da Trindade, da Ilha Terceira, fariam isso. As rolas que acordam nós de manhã falariam dos atributos de Deus. O porco que sacrificou a vida dele para o nosso almoço falaria dos atributos de Deus mais do que Cristo. Amém, irmãos? Eu creio que é tempo da gente ser família. Nós estamos de um jeito hoje que, dependendo do tema, do dia e da agenda, a gente não vai no encontro. Se falar que é só para encontrar a família, o cara não vai. Ele tem que saber quem é o preletor, qual a banda que vai tocar, qual é o horário, quanto vai custar e quanto tempo vai durar. Ou não? Ou não? Isso é propaganda de prostíbulo, mano. Isso não é convite, família. Prostíbulo é que tem que anunciar que chegou uma prostituta nova que faz umas coisas que a antiga não fazia. E quanto vai custar? Ou não? Ou não? Restaurante é que tem que anunciar que agora está sob nova direção e que mudou o cardápio. Reunião de família não precisa de nada disso, não, hein? Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Porque senão nós vamos nos esforçar muito, mas não vamos remover a maldição da humanidade. Nós vamos resolver seus problemas, temporariamente, mas a humanidade vai continuar debaixo de maldição. Então não seja alguém que resolve temporariamente os problemas da cidade. Mas vamos ser alguém que pode libertar a cidade da sua maldição. Apresentando para a cidade o quê? Uma família. Uma relação. Um afeto. E não um rito. Mas um afeto. Que a cidade possa conhecer nossos afetos e não nossos ritos. Amém? Esse é o desafio aqui. E esse desafio está aqui por quê? Porque aqui está um encontro de pais e filhos. Nós estamos precisando que o coração dos nossos pais se convertam a nós. Para que nós, como filhos, nos convertamos aos nossos pais. Essa reconciliação afetiva tem que acontecer entre as nossas nações, o nosso povo. Há um senso de orfandade. Vocês sabiam que os dois únicos povos da humanidade que ainda se chamam por uma atividade somos nós? Porque ninguém chama a gente de Eiro, Só a gente mesmo e Portugal. E Eiro não é uma identidade. Eiro é uma atividade. Um pedreiro, um marceneiro, um cozinheiro, um engenheiro. Porque brasileiro era um português que durante um tempo exercia uma atividade no Brasil até se dar bem para voltar para Portugal. Em 1961, foi inaugurada a nossa capital, idealizada há quase 70 anos antes, mais, quase 90 anos antes. Antes de Brasília ser inaugurada, Dom Pedro II, que foi príncipe regente no Brasil e que só voltou para Portugal por conta da morte do pai dele, ele precisava assumir o trono. Mas até ele vir, curiosamente, durante algum tempo, a sede do Império Português foi no Brasil, enquanto ele estava lá. Isso era uma coisa incomum. E o Dom Pedro II estava trabalhando para levar a sede do Império para lá. E, curiosamente, o lugar que ele tinha descoberto, onde ele queria colocar a nova capital, era exatamente onde hoje está a capital do Brasil, Brasília. Brasília é onde o Dom Pedro II imaginou, porque ele recebeu muita palavra, muita direção, orientação, que é lá que deveria ser a nova capital. Quem realizou isso? Foi um mineiro depois, JK, e ele construiu a cidade terminou a cidade em 1961 e ele resolveu inaugurar a cidade no dia 21 de abril. E por que ele quis inaugurar Brasília no dia 21 de abril? Ele esperou para inaugurar no dia 21. Porque foi a descoberta do Brasil pelos portugueses. Mas, curiosamente, no 21 de abril, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, era uma data muito especial da qual nós estamos nos aproximando agora. Era a Páscoa. Por isso que a primeira porção de terra vista pelos portugueses, pela caravana do Cabral, a primeira porção de terra brasileira vista pelo Cabral, eles batizaram de Monte da Páscoa, porque era a semana da Páscoa. Então foi o Monte Pascal. Aí eles atravessaram o Monte Pascal e finalmente aterraram no Brasil. E acharam que tinham descoberto um novo mundo. Por isso batizaram lá de Terra de São Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Era isso que estava no coração dos nossos pais, em relação aos seus filhos. Mas esse sonho foi adiado. Até que no dia 21 de abril, de 1961, nasceu uma criança. No dia da inauguração de Brasília, nasceu uma criança em Brasília. E eles resolveram batizar esse menino de Brasiliano. Foi a primeira vez que batizaram um brasileiro de Brasiliano e não de uma atividade. Não era mais um serviço, nem uma atividade. Era uma pessoa. E eu creio que nós representamos aqui esse grande desafio. Nós temos uma relação bem resolvida. E quem sabe a gente não pode apresentar para a humanidade aquilo que a humanidade ainda não conheceu na sua plenitude. Conquistadores e colonos, vivendo como o quê? Família. Como irmãos, como pais e filhos, porque o coração dos pais se converteu aos filhos e o coração dos filhos se converteu aos pais. Quem sabe? Nós não estamos aqui fazendo o registro de uma coisa, de uma magnitude que a gente nem imagina. Testemunhada por um britânico. Amém? Porque ele estava envolvido lá nessa bagunça na época. Mas amém. Aqui agora vai ser só viajação. Então, mas eu queria trazer esse testemunho porque é real, é verdadeiro. Eu creio que Deus tem levantado a nossa relação para falar de um evangelho família. Um evangelho que tem a figura do pai, que ama estar com seus irmãos à mesa, vivendo em comunhão. Sem necessidade de uma pauta, de uma agenda, onde qualquer assunto fica bom. Qualquer possibilidade de encontro é motivo. E a gente nunca faz a conta do dinheiro. Amém? Glória a Deus, amados. Porque não recebemos o espírito de servidão para vivermos novamente atemorizados. Mas agora nós recebemos o espírito de adoção. De adoção. Que clama, Abba, Pai. Para a gente exercer nosso ministério sem medo, sem culpa. Sem crise. E aí nós vamos continuar tendo todo tipo de problema. Vamos continuar tendo problema de dinheiro, vamos continuar tendo problema de estrutura, vamos continuar tendo problema de liturgia, vamos continuar tendo problema de teologia, um vai continuar entendendo um jeito, outro vai continuar entendendo o outro, mas isso não vai ser para nós uma crise, vai ser só um problema. É só isso. Amém.